agora. A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho.
Começa agora. Decretos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Estamos começando mais um Decretos, o podcast mais gostoso da internet. Eu sou o Daniel, tem aqui comigo o João Carvalho.
Tô com um salve aí pros parças.
Tudo bem, João? Como é que tá?
Cara, como disse o MC Bin Laden, se é pra ir lá prejudicar o que já tá ruim, eu prefiro ficar em casa comendo bolacha.
Mas uma sabedoria que, olha, sinceramente, a gente precisava de gente sábia, assim, lá. Temos aqui também Rafael Mordente.
E aí, tranquilo?
Tranquilo, você não tá comendo nada, Mordente?
Não, nem tô, cara. Nem tô.
Regime, né? Eu sei como é.
Sim. É um regime muito bom aqui. Se chama exceção financeira.
Gente, dá mais dinheiro no Patreon pro Mordente poder comer também.
Tá difícil, coitado.
É, mas aí já vai ter passado esse episódio, então deixa.
E olha, você já morreu, né? Muito bem, estamos aqui hoje para falar sobre... Sobre o quê? Adivinha. Sobre salgadoce, sobre chocodoce, salgadrogas, gulocrimes, salgagulos.
Gulochitos.
Gulochitos e, por que não, cinemovies. Nada a ver, mas a gente vai falar também. Vamos relembrar um pouco das comidinhas gostosinhas que a gente comia quando a gente era criança, quando a gente era moleque.
E eu vou contar um caso horrível de uma morte na rua.
Ah, meu Deus do céu, lá vem o João que eu tô com os casos dele. Uma morte do quê? Você matou alguém?
Não, mas um amigo meu matou um baleiro.
Não era o Zeca, não, né?
Oi! Não, oi!
Vamos falar então de comida, de comida ruim, de porcaria, de coisa que faz mal, tudo isso e muito mais, agora, sem e-mail. Guloseimas, eu sempre achei esse nome engraçado, sabe, quando era criança, guloseimas, porque parece uma coisa mesmo... Já pejorativo, uma coisa que você só come por vontade, não pra matar a fome. O que não deixa de ser verdade, né?
Sim, ela, né? A palavra guloseima, ela vem do Grécio muito antigo.
Sim, sim.
Que é o gulos meimus, né? Que é como eles se referiam às comidas inúteis que viravam mania no Partenon, né? Que é sim. Ali na Grécia. E o memes é de memes mesmo, que é de mimética, todo mundo se imitava. Nossa, você tá comendo essa coisa legal, eu vou comer também, e aí todo mundo comia.
E todo mundo botava a peninha na garganta, vomitava, comia de novo.
Exatamente, foi por isso que eles perderam a guerra greco-romana e o Império Romano virou o Império Romano e não tinha mais Grécia.
Foi exatamente assim que aconteceu.
Pois é.
Olha aí, uma pitadinha de Mesopodcast aqui hoje, hein? Que delicinha. Mas a gente tem mania, né, de lembrar das coisas, das comidas antigas que a gente comia quando a gente era criança e achar que hoje em dia tá tudo ruim. Nada mais é tão gostoso, né, quanto era antes. Eu quero perguntar a
cara,
você.
Não, eu só quero deixar uma coisa muito clara. Nenhum biscoito recheado. Nenhum. 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 Jamais. Jamais.
Jamé.
Chegará aos pés do maravilhoso Tostines, cara.
Tostines, muito bem. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, vocês acham que a gente envelheceu e teve, assim, um contato com comidas melhores e mudou o paladar e as coisas são iguais ou as coisas ficaram ruins mesmo? Pioraram?
Cara, eu acho que o paladar muda, sim, porque eu ainda gosto muito de biscoitolachas e chocodrogas
e etc. Biscoitolachas é muito bom.
É, eu ainda gosto muito, mas... A minha língua já não segura mais tanto açúcar, então foi por isso que eu comentei num episódio aí pra trás, sei lá qual, 12, enfim, que eu fui nas balas Lauca lá, os chocolates Lauca, aqui em BH, e comprei um chocolate sem açúcar pensando, vou arriscar, e achei fudidamente espetacular, especialmente o amargo sem açúcar, que ainda é chocolate, ainda tem aquela coisa de se sentir gordo e safado, mas com o paladar ajustado. E aí eu fui comprar uma biscoitolacha recheada ontem ou sexta-feira, sei lá, enfim, a gente tá gravando no domingo, mas não importa. E eu comprei amarradão, nossa, bolacha de sabor, chocolate amargo com recheio tipo mousse, super show e tal. E eu comi três e falei, não, eu não aguento comer isso mais não. Aí eu fui e terminei o pacote, que eu falei, cara, eu não vou deixar esse pacote aqui quase no final, já comi três, então eu vou comer os outros 16 que tem aqui dentro.
Nossa, você foi pela obrigação, então.
Exatamente.
Tem a obrigação de destruir este pacote.
Mas se fosse tipo um chocolate amargo, sem açúcar, eu ia achar melhor. Eu acho que realmente o paladar muda.
Eu acho que o paladar muda com o tempo, porque, por exemplo, assim, quando eu era moleque, velho, eu curtia as paradas que era altamente intensiva em açúcar, em sabores muito gritantes, tá ligado?
Uhum.
E eu jamais gostaria ou gostava de sabores que são menos gritantes e agressivos ao paladar, por exemplo. Então, sei lá, cara, por exemplo, assim, hoje em dia, se eu vou num lugar e aí eu como, sei lá, tipo, uma massa com frutos do mar e tipo, sei lá, tipo, umas alcachofras, uns rolês assim, cara, eu acho muito bom, tá ligado?
Uhum.
E tipo, quando eu era moleque, cara, primeiro, eu provavelmente ia ter nojo de boa parte dos frutos do mar, porque boa parte dele parece, tipo, vermes bizarros.
Sim, coisas que você imagina, sei lá, como monstros.
É, tipo isso, sacou? E dois, cara, eu não acho que eu ia, tipo assim, sei lá, tipo, olhar uma parada e falar assim, aspargos, que delícia. Porra, que foda, aqui tem alcachofra, sacou? Tipo, nossa, essa conserva de berinjela tá linda, sacou? Tipo,
eu fico pensando nisso também. Vira e mexe, eu paro, assim, eu não sou hoje em dia de comer tanto doce, né? Como eu já falei em outros episódios.
Uhum.
Mas às vezes dá aquela coisa, putz, tá, vou ali comprar uma traquinas, sei lá, comprar um passatempo. E não é igual, cara. Mesmo o nosso paladar tendo mudado, eles mudaram também alguma coisa na bolacha, porque nos anos 90 parecia que era tudo grossão, vinha recheio pra caramba.
Ah, sim. E eu vou ser sincero com você, cara.
E agora tá tudo...
Hoje em dia, o que eu particularmente gosto mais é o negresco, cara.
Negresco é bom, negresco. Bono é bom também.
Negresco e Bono é muito bom. E eu vou ser muito sincero com você, eu acho o negresco 10 vezes melhor do que o Oreo, tá ligado? Esse Oreo que chegou do exterior. Eu acho o Oreo um gosto muito artificialzão, forçado, tá ligado?
Pois é.
Eu gosto muito do negresco. Tem uma versão do negresco da Piraquê. A Piraquê, inclusive, faz biscoitos maravilhosos, cara.
Tem sim. Salgadinho, presuntinho da Piraquê.
Sim, cara. Nossa, e, tipo, o biscoito de gergelim, cara, da Piraquê, sim, é muito bom, sacou? A Piraquê tem uma versão de negresco da Piraquê que eu acho que chama Petit, alguma coisa assim, que é bom pra caralho, cara.
Sim, a Piraquê, ela é tradicionalmente consistente nas coisas que faz, porque, assim, não é aquela parada, meu Deus, mudou minha vida. Mas você come e fala, cara, eu tô pagando, tipo, R$2 por isso? Nossa, sim, eu quero 18 logo de uma vez.
É tipo isso. Uma coisa que eu comia quando eu era moleque, e que eu praticamente quase nunca como mais, porque eu acho que é tipo uma bomba calórica desnecessária e louca, mas que pra mim continua tão bom quanto, é o maravilhoso Calypso, cara.
Calypso continua bom, mas eu percebi que rolou uma safadeza, foi uma safadeza...
Depois que o Chimbinha saiu, né?
Pois é.
Desculpa.
Porque tem aquele Calypso da embalagem amarelinha, ele é muito bom, ele continua muito bom, é um biscoito sensacional, mas aí eles lançaram agora o Calypso com chocolate Nestlé, e aí você morde e fala, caralho, esse era o chocolate de antes, só que o de agora é bom também, então... Você percebe
que
assim...
Qual que é esse, cara? É um que tem uma cobertura, um negócio assim?
É tipo um biscoitinho de leite. Ele não é dois biscoitos. É um biscoitinho só de leite. Um lado ele é tipo de leite e do outro ele tem uma cobertura de um chocolate que derrete no meio do caralho.
Eu não sei vocês qual que é a predileção de wafer de vocês, mas eu sempre fui um homem de wafer de nozes, cara.
Porra, o da Balduco.
Gosto de morango. Wafer de...
O morango, cara, é bom também. É engraçado,
eu acho
das
morango
poucas coisas.
Bom, mas eu acho o wafer de nozes, tipo, o creme de la creme, o top dos wafer, tá ligado?
Doce de leite é bom também, cara. Nozes eu não, nunca comi, porque eu não sou fã de nozes, não.
O wafer acho que é a única categoria.
Se permita essa experiência, cara.
Sim. O wafer acho que é a única categoria de biscoitos, etc, crocantes da tarde, vamos dizer assim. E...
aquele que você come vendo Chaves, né?
É, que eu prefiro os que não são de chocolate. Eu gosto dos de chocolate, mas eu prefiro o de nozes, o de doce de leite, o de morango.
Eu vou ser muito sincero com você, sabe quais são meus dois favoritos? De nozes, primeiro, assim, milênios na frente, e o segundo de limão, cara. Eu acho muito bom o wafer de limão, cara.
O limão tá no ranking pra mim, não em segundo, tá um pouco depois, mas o limão é muito bom também.
Nossa, agora, o wafer da Balduco, cara, porra merda caralha, cara, como é bom, velho.
O wafer tem que ser Balduco, cara.
E assim, era bom quando eu era moleque e continua tão bom quanto hoje, tá ligado?
Pois é, esse não mudou, né, cara?
O wafer, ele tem uma questão, que o wafer, ele é uma espécie de estrutura de engenharia mesmo, então dá pra você perceber muito claramente quando o pessoal faz na má vontade. Então você pega o wafer da Balduco, ele é sempre consistente, as camadas são todas muito juntinhas, você mal e mal consegue deslizar as camadas dele na horizontal, assim, pra separar, então você manda ele pra dentro e você vê que ele é compacto, muito bem compactado e tudo mais. Aí você pega, por exemplo, um wafer da Aimoré, e você pega vários num pacote, e não era assim, mas aí de repente você pega vários num pacote, você não vê nem a manchinha do chocolate.
Sim, sim.
Quer que você recheie, e fica só a casca, e fica parecendo que você tá comendo casquinha de sorvete crua.
Sim, e você fica se sentindo lesado enquanto consumidor.
Exatamente, e é triste porque o wafer da Aimoré, quando era completão, e era bem feito e bem... O wafer da Aimoré era imbatível.
Sim.
A galera comprava no clube, comprava no quilo.
No clube. Você ia pra balada, né? Comprava um wafer.
O pessoal comprava as coisas da Aimoré no quilo. Você ia na feira e tinha a parte de sobremesas, o pessoal vendia os biscoitinhos lá. E sempre tinha o recheado da Aimoré e sempre tinha o wafer. E aí você comprava, podia comprar uma caixa de 2 quilos e era super barato e era espetacular. E aí um tempo depois eles deram uma sumida e voltou, tava tipo... até melhor, tava muito, muito bom, e de repente...
Só que virou... gourmetizaram a parada, sim.
É, ficou... Não, gourmetizaram não, eles claramente pioraram. Gourmetizar é o que fizeram com o Calypso, que fizeram a versão
não,
ainda
eu
melhor.
Não, gourmetizaram, porque, tipo assim, antes a Aimoré era aquele índio chapadão, aquele sim. Desenho feito numa placa de metal em 1940, tá ligado?
Parecia um desenho inca.
Exatamente. É. E hoje em dia, os caras fizeram, tipo, um desenho com, tipo, vetores 3D e cores jovens, tá ligado? Tipo...
É, quiseram dar uma,
aí,
uma tipo, modernizada.
Eles aí os caras, tipo assim, falaram assim, não, beleza, cara, como é que funciona a fábrica? Então, a gente tem um orçamento de 500 mil por ano, a gente gasta esses 500 mil pra fazer biscoito, a gente gasta zero com propaganda e a gente tem um lucro de 1 milhão. Aí chegou um gênio lá da telemática e falou assim, e se em vez disso a gente gastasse 490 mil com uma identidade visual top, 10 mil nos biscoitos? Sacou? Foi tipo isso que rolou na Aimoré, cara.
E aí a gente lucra, o mesmo 1 milhão que a gente lucrava antes.
E deixa todo mundo puto.
Eu quero falar de uma aqui que eu gostava muito, que eu gosto até hoje, que é a Traquinas.
O cara, Traquinas é... Traquinas...
Traquinas hoje em dia é uma loteria, cara.
É uma loteria. É muito difícil você pegar uma boa. Cara.
É isso.
É um passatempo. É a mesma coisa.
É, exatamente. É uma loteria. Porque o Traquinas... Tem um negócio que o Traquinas original, quando era aquela embalagem marrom e ele era pequenininho, a circunferência dele era pequena, era um puta biscoito fudido de bom, cara. A galera pirava. E eles estavam no nível certo de qualidade de entregar um negócio muito gostoso, muito bem feito. O recheio, ele tinha uma sensação, um tato frio na língua mesmo, assim, você via que ele era cremosinho e tudo mais. E eles tinham isso e eles tinham um jingle sensacional. Chegou Traquinas, essas carinhas.
Essas carinhas são demais. Traquinas, biscoito crocantes com recheio delicioso.
E aí...
Essas carinhas de Traquinas têm sabor de morango e chocolate. Chegou o Traquinas, o biscoito que brinca com você. Pam, 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 nabisco.
Pois é, exatamente. E a mídia destruiu o Traquinas, porque rolou a mesma coisa. Ah, vamos gastar muito mais em propagandas e fazer os biscoitos ficarem cada vez mais coloridos e malucos.
Fazer biscoitos 3D lá.
É, vamos fazer Traquinas 3D de 2 sabores. Ah, quais são os sabores? Cara, tem caldo de mocotó e abacaxi. 6,5. Traquinas 6,5. Mas calma, é o dobro de recheio. Você fala, cara, eu não quero o dobro disso.
Pois é, uma coisa que me marcou muito com a Traquinas, sabe o que eu lembro? Que a Traquinas custava 80 centavos um pacote.
Eu cheguei
logo
a pegar a época
real,
do real.
Assim. É, logo que virou pro real, assim, era 80 centavos um pacote, cara. Hoje você vai no supermercado, deve estar o quê? Uns 3 e cacetada.
Ah, velho, eu vou te falar o que me deixou muito puto de Traquinas, que é a mesma coisa que me deixou puto da Emoré, cara. Traquinas era ótimo, cara, porque Traquinas vinha com poli-recheios, cara. Eles colocavam tanto recheio naquela merda que o recheio, ele explodia pra dentro do olho do...
da carinha, assim.
Da carinha,
o único,
sempre.
O único que faz isso ainda é o Chocolícia.
Sim, e tinha recheio saindo de dentro do olho da carinha, essa coisa. E eu fiquei pensando assim, que doido. Tipo, a carinha teve um AVC cerebral de tanto chocodoces.
Eu estou comendo esse AVC.
E eu estou comendo esse AVC, exatamente isso, sacou, cara? Aí um belo
colhendo,
dia...
Estou colhendo os lucros dessa operação, né,
cara? Exatamente, cara, sabe? Tipo assim, que dia maravilhoso para ser o neurocirurgião dos chocodoces, tá ligado? Mas aí, cara, um belo dia, você liga a sua televisão, cara, e você vê a carinha do Traquinas 3D, sacou? E aí nessa hora, cara, você já começa a chorar, tá ligado, cara? Sim,
no intervalo do Chaves, assim...
Puta merda, cara, a hora que eu vi aquela cara 3D, porra, velho, eu falei assim, sério, contratar o Spielberg vai foder meu recheio, cara, tipo...
Exatamente. Toda vez que alguém contrata o Spielberg ou o Hans Donner...
Não, se fosse o Hans Donner, ia ser prateada a Traquinas, ia ser cromada, assim, a bolacha.
Nossa, velho, que ódio,
recheio,
cara.
O recheio ia derreter igual o Exterminador do Futuro, né?
Vocês lembram da Traquinas Mais?
Sim, que foi quando eles destruíram o recheio e falaram, não, vamos agora que a gente gasta 10 vezes menos pra um recheio muito vagabundo, a gente pode pôr o dobro de recheio.
Aí o que eles fizeram? Eles diminuíram, né, a rodela da bolacha aumentaram a quantidade. Então ela parecia maior, ela era mais comprida, né?
Quem já viu outra pessoa mexer no 3D Max, nem que seja num tutorial de YouTube, sozinho em casa, percebe que se você pegar um cilindro, uma forma cilíndrica, e ela tem X de largura e Y de altura, se você mantém o volume dela diminuindo e aumentando um, e falar, não, tem muito mais líquido, entendeu? Uma bandeja de lasanha e um copo de iced tea longo. Isso é a mesma coisa, cara, tipo assim, não tem o dobro de recheio aí, não, cara.
Cara, eu acho que a gente tem que voltar atrás rapidinho nos wafers, porque a gente cometeu um crime.
Ai, meu Deus.
Porra, o quê? Ai, meu Deus.
O que a gente fez?
A gente cometeu um crime horrível, cara. A gente não falou do wafer Mirabel, cara.
Puta que pariu. Mirabel, cara. É o melhor wafer do Brasil. Mirabel.
Cara, Mirabel, cara. Primeiro, quem não teve algum colega de escola cujo apelido era Mirabel?
Porque ele comia demais, né?
Porque ele comia demais, cara. Tipo, eu tive, cara, sacou?
Você
tipo,
era o Mirabel, certeza.
Não, pior que eu nem era, cara. Eu era o Peru, porque eu era goleiro do time, cara. Então, assim...
Peru. Mas Mirabel, cara, ele fazia também aquela bolacha que não tinha recheio, que era tipo... De leite apenas, sim, assim? Sim. Redondinha, nossa. Sim.
Cara, não é pra nada, não, cara. O wafer Mirabel, cara, que você comprava, tipo, um tonelito. Você comprava aquele negócio no pallet, tá ligado? Não era nem num quilo.
Era só no atacadão, só atacadão.
Só lá, atacadão, você não, comprava era... a cachetaça do Mirabel. E, cara, basicamente, tua mãe te dava aquilo em fevereiro e falava, tá aí teu lanche até o final do ano, tá ligado?
Tipo... Não durava tudo isso.
Você comia não tudo mesmo. Isso. Entregava em fevereiro e em abril, no máximo, já tava morrendo. Já não conseguia levantar da cama mais, comia pra dormir.
Nossa, cara, Mirabel era muito bom, cara. A gente Mirabel, não falou do Mirabel, cara.
Mirabel tinha aquela coisa sensacional da embalagem, porque era uma embalagem. Não existia aqueles fiozinhos vermelhos que você
tinha
pra poder destacar. Que até hoje a galera não conseguiu, não aprendeu a fazer
aquela
isso.
Aquela merda não funciona, não adianta.
Nada disso funciona, enfim. Mas não tinha isso, então era o pacote do Mirabel. Era várias, né, várias laminazinhas de wafer pequenininhas, e era muito, muito bem empacotado, e aí você tinha que enfiar o dedo no plástico, porque o plástico não soltava nem fudendo.
E aquilo às vezes cortava seu dedo.
Não, cortava seu dedo, você amassava o Mirabel inteiro, era uma luta, e aí no final você tinha, tipo, 4/5 de um pacotinho pra comer, porque você esmigalhou o resto. Você
esfarelava o negócio inteiro tentando abrir, cara.
Não, e no final você abria o trem meio que só de lado, e você tinha que pôr ele na boca e ficar batendo no fundo do pacote pra cair os pedaços.
Exatamente. Eu quero abrir um parêntese, porque eu tenho uma história muito bonita de chocodoces e gulocrimes que aconteceu envolvendo o delicioso Lanche do Fofão.
Nossa, caramba,
isso eu lembro que foi longevo,
Não, eu foi não mesmo, não durou nada isso.
Durou, mas eu posso dizer...
Ele era fazia propaganda disso, acho que no programa ou do Sérgio Malandro ou da Mara Maravilha, cara.
Era eu alguma coisa assim.
Propaganda disso.
O lanche do Fofão. E o lanche do Fofão era gostoso. Era. Porque era da Dizioli, a Dizioli fazia o Dadinho. Que o Dadinho piorou, mas o Dadinho até hoje é fantástico. Mesmo piorado.
Inclusive, mas vai sair agora o creme, vocês viram? Dadinho.
Eu fiquei sabendo, tomara que acertem. Eles têm potencial. E aí eles lançaram o lanche do Fofão, que era um Mirabel muito maior. Vinha tipo dois ou quatro dentro do pacote, mas cada lâmina de wafer era muito maior do que o Mirabel. E aí eu fui passar um fim de semana na casa da avó de um amiguinho meu do bairro, que era ali em Patos de Minas. E a avó dele morava numa casa, dessas casas que é tipo... Na parte de baixo tem uma loja, e aí você entra pelo lado e a casa tá, tipo...
Tô ligado.
Enfim, uhum. Semi-comercial. E a loja que tinha embaixo era uma loja dela, que era um armazém. Ela era, tipo, a tiazinha do armazém na cidade. E aí, beleza. E, porra, foi um fim de semana super agradável. A gente deu rolê pra caramba, e eu, né... Tipo assim, vários rangos louco de vó e etc. E aí, na hora
susto.
Que eu tava...
Eu achei que você falava vários rangos loucos de vodka.
Aí, aí, na hora de ir embora, eu tava mó triste, porque o pessoal era mó legal e tal, mas eu, pô, eu queria ficar mais e tal, não, vamos voltar. Aí eu lembro de estar entrando no carro da mãe desse amigo meu, e aí ela veio assim, não, peraí. Aí ela foi e tipo, me deu uma caixa embrulhada, assim, não, eu levo pra vocês de lembrancinha e tal. Aí eu falei, não, que é isso? Ela falou, não, leva aí, é pra você e tal. Eu falei, não, tranquilo. Aí eu fui, a gente tava já na estrada, assim, eu falei, cara, eu não vou aguentar, eu vou abrir. Eu abri, era uma caixa de lanche do Fofão, uma caixa.
Nossa, te deu tipo
caixa,
um estoque de
tipo Fofão. Um estoque, tipo, foi no fundo do mercado e tirou uma caixa. Ah,
foda-se, toma
aí. Me deu uma caixa de lanche do Fofão e eu, cara, eu tive 1000 overdrogas de chocolate. No Chocolice existe. Mas
esse armazém não existe mais, né? Porque ela deve ter falido se ela fazia isso com todos os amigos.
Tive uma...
do neto dela.
Tive uma goloverdose de lanche do Fofão. E eu só queria compartilhar isso. Cara, era muito gostoso o lanche do Fofão.
Eu quero abrir uma nova frente aí. Uma frente chamada Chocolates Parafinados Loucos, cara. Eu quero começar com um guarda-chuvinha de chocolate, cara.
Mas calma, a gente ainda nem terminou as bolachas.
Porra.
Eu queria falar do Fof, era tão...
Nossa, velho.
Vocês lembram, cara, o Fof, que eram uns ursinhos, pequenininho, cara, de
Fof
chocolate?
Era muito bom, ele
nossa,
era...
minha irmã e eu, a gente adorava comer isso, cara. Tinha de várias cores, assim, as embalagens.
Sim, sim. Eu acho engraçado, no meu colégio, tinha um menino que era um menino repetente, e ele era, claramente, ele era muito maior do que a galera, porque era numa época que você tá pulando da pré-adolescência pra adolescência. Então, quem tem aquele salto de crescimento e tal, fica muito gritante em quem ainda não tá tendo esse salto. E era um menino mó grande, assim, e a gente ficava, nossa, ele é mó roqueiro. Ele era tipo um menino falcado.
Ele era grande, ele era roqueiro.
Não, mas ele era cabeludo, ele tinha toda uma coisa revoltada. Ele parecia o personagem do Judd Nelson no Clube dos Cinco.
Ah, sim.
Ou tipo o menino do Te Pego Lá Fora, o grandão, com o jeito de mal e tudo mais. Mas era muito legal porque todo lanche que ele levava era Fof. Foi assim que eu descobri o Fof. Era a coisa mais engraçada do mundo. O cara com a maior pinta de revoltadão, não sei o quê. Aí quando liberaram jeans no colégio, cara, ia com os jeans rasgados. E a gente todos, nossa, ele escuta Nirvana, ele é muito louco. E aí, na hora do recreio, se ele era uma gente boa.
Na hora do recreio, ele, tipo, acendia um Carlton e comia um Fof, isso, né, cara?
O pior de tudo é que era isso.
É tipo isso, o cara fuma Hollywood sem filtro e come Fof, isso, né, velho?
Pior que, tipo assim, ele fumava e tudo mais, cara. Fora do colégio, assim... Não é, você acertou muito perto daquele. O cara fritava de comer Fof. Aí na saída do colégio, né, todo mundo fora ali, aqueles 10 minutos que o pessoal dos ônibus e os pais levam pra buscar. O cara...
Tipo, todo mundo na terceira série, o maluco fumando, comendo um Fof. E a galera, porra, cara, você tá vendo? Ele tá foda, criar o meu guri, tá
Cara, esse cara é muito um personagem de filme mesmo, desse dos anos 80, cara.
Esse cara
falta o nome dele ser Charlie, sei lá, um negócio
pior assim. Pior que não. Eu não vou falar o nome, porque eu sempre fico na bege depois de falar.
Não, nem fala, depois vai me
cortar. Rapidaço. Já que a gente ficou nos biscoitos, cara. Tudo bem, cara, Fof era maravilhoso, cara, mas a gente não falou bastante do Tostines, cara. Tostines era bom demais, velho.
Cara, eu brigava com a minha irmã por causa de Tostines. Eu brigava com a minha irmã.
Cara, não, meu avô era apaixonado por Tostines, cara.
Era o quadradinho, embalagem branca.
É, quadradão, era gostoso demais, era muito crocante, cara, era um grau de crocância que nada nunca foi tão crocante,
sim,
cara.
Sim, vende mais. Não existe mais o Tostines?
Não, cara.
Não, hoje não existe mais. Eles ressuscitaram não tem muito tempo, assim, não tem muito tempo em anos geológicos, vamos dizer assim, tem uns 10
40 anos.
Eu acho que tem mais de 10 anos desde a última ressurreição, mas o João lembrou bem demais, esse biscoito era crocante, o recheio era macio. Era
sim, um nossa, era muito bom, cara. E era um biscoito que agradava jovens e adultos, cara. Que eu lembro que meu avô, antes da diabetes dele ficar punk, ele ter que, tipo, cortar todos os doces da vida dele, cara. Os dois doces favoritos dele era o biscoito Tostines e o... Porra, como é que chama? Choquito. Nossa. Porque ele curtia as paradas que tinha crocância, tá ligado? Uhum. E, tipo, quantas vezes, cara, eu já não assaltei os Tostines do meu avô, cara. E aí ele chegava lá e falava assim, vô, foi mal, cara, eu vi um Tostines aberto. Ele, nossa, é bom demais, vamos terminar de matar, saco? É de...
Agora vamos entrar em outra categoria dos nossos queridos salgadoces, que são as baladrops. Como o Rafael Mordente cunhou mais um termo para ser usado aqui na nossa querida rede mundial de internet. As baladrops, a gente pode dizer que elas não mudaram muito com o tempo, né? Pelo menos as que estão aí até hoje, elas têm o mesmo gosto, o mesmo estilinho. O máximo que acontece é mudar a embalagem, mudar a propaganda, né? Essas coisas todas.
Não, eu ouso dizer que aqui nas baladrops ficaram grandes clássicos de fora.
Assim, eu como eu fui responsável pela pauta, eu deu pra perceber que eu privilegiei muito mais as biscoitolachas, porque...
São mais marcantes, né,
também. E deu pra ver que a minha memória afetiva de biscoitolachas, os casos que eu tenho detalhados, coisas importantes da minha vida que eu não lembro nem quando que foi. Chocolate eu lembro tudo, cara. Mas... eu deixei o baladrops, eu já não sabia qual a posição do Daniel, mas botei baladrops pensando no João, porque o João super ama baladrops e a hora que ele brilha.
Eu amo também, cara, que isso.
Cara, e é muito engraçado que, tipo assim, eu amo baladrops e eu amo baladrops exatamente porque eu fui cerceado das balas drops, cara.
Olha só. Eu enganei você, porque agora eu estou com uma bala drops na boca.
E eu quero que nessa hora entre a música do Hulk triste pedindo carona, tá ligado? Pra eu contar o meu caso. Exatamente, tão triste que ele é, cara. Quando eu era moleque, cara, minha mãe, quando ela era jovem, ela teve que tomar um antibiótico muito forte, porque ela teve problema de... Gente, como é que chama aquele treino... perto da úvula, que tem que tirar...
Amidalite?
Amídala, isso. Ela teve problema de amígdala, ela teve que operar e tal. Mas mesmo ela tendo operado, o vira e mexe dava problema, ela teve que tomar durante, quando ela era menina, uns antibióticos muito cabulosos. E, tipo, minha mãe foi menina na década de 60, né? Então, assim, é óbvio que os remédios eram muito mais toscos naquela época. Uhum. E isso deixou o dente dela amarelão muito tempo. Ela teve que tratar de dente muito tempo, porque ela tinha o dente amarelaço igual... Tipo assim, quem fumasse, sacou? E ela nunca fumou na vida e ela ficava muito puta de ter os dentes amarelos. Então assim, como ela tinha essa frustração na vida, ela falou assim, meu filho não vai ter nem cárie, meu filho vai ter o dente mais branco do mundo. Vai ter os dentes da propaganda da porra do Cepacol, tá ligado? Aí minha mãe, tipo, fazia um tratamento maluco comigo, que era pra selar meus dentes, que eu tinha que passar flúor e ir no dentista, tipo... duas vezes por semana, e eu fiz esse tratamento, tipo assim, uns 6 anos, e eu não podia encostar em bala nem em chiclete.
Nossa, cara, foi uma criança, hein?
Então, assim, eu passei a minha infância inteira sem saber o que era bala, o que era chiclete.
Só vendo os outros.
Só vendo os outros, eu sabia que eu não podia. E, tipo assim, porra, minha mãe era separada do meu pai, cara. Minha mãe trabalhava 3 horários por dia pra pagar um colégio bom pra mim e fazer essas porra. E ela só fazia isso pra mim, cara. Ela não fazia nada pra ela mesma, sacou? Então, tipo assim, eu achava uma puta falta de sacanagem. Eu fudei o sonho dela do dente branco, sacou? Por causa da bala. Então, eu não, não comia bala drops. Mas a verdade é que, tipo assim, uma vez que eu terminei o tratamento e cheguei na minha adolescência, eu falei, não, beleza, isso já durou o tempo bastante, agora eu posso comer todas que eu nunca comi na minha vida.
Aí você caiu de boca, né, na bala.
Exatamente, cara.
É hora de acabar com essa loucura colocando mais loucura.
Exatamente, cara. Então, tipo assim, é hora de apagar esse incêndio com ainda mais fogo, sacou? Então, tipo...
Quero aproveitar e puxar aqui, já que a gente tá falando de bala drops, da bala soft, que deve ter causado muitas mortes de crianças aí ao redor do Brasil, porque era aquela bala que, né, se fosse pra garganta, já era.
Nessa época tinha vários produtos que eram brutalmente feitos pra que não fossem consumidos, né, cara?
Essa com certeza era uma delas.
A bala soft, eu assim, a memória que eu tenho da bala soft, porque eu fui uma das crianças que engasgou brutalmente com a bala soft, mas é uma memória distante, então assim, eu lembro, o que eu lembro não é nem de engasgar, eu lembro da galera assustada, mas eu não lembro onde eu tava em algum lugar perto da casa da minha avó, na casa de alguma vizinha dela, qualquer merda assim, tava todo mundo lá num churras, num jantarzão, um almoço, qualquer merda assim, e eu só lembro da galera apavorada, tipo, dando um jeito da bala sair.
Virando você de cabeça pra baixo, batendo na...
É, eu não lembro nem de eu assustado, nem nada, assim. Eu lembro que foi tudo muito rápido, mas a galera muito, tipo assim, caralho, a gente tem que fazer alguma coisa, o moleque vai morrer de com força aqui, vai ser paia. E aí desengasgou, mas assim, eu fui uma vítima da bala soft, era um negócio muito, muito, muito febraides.
Cara, eu gostava de mastigar a bala, então eu meio que destruía ela já, assim, sabe? Se ela fosse pra... Se eu fosse engolir...
Me impressiona que ela não tenha destruído os seus molares. Eu só quero deixar isso claro. Não,
mas depois de um tempo que você... Sabe, você ia meio que dando aquela serrinha.
Fica igual o quê? Fica igual o Jaws, aquele inimigo do 007, mastigando o cabo de aço.
Porque ela ia diminuindo o tamanho, daí começava a chegar num ponto que você podia morder. Eu faço a mesma coisa com o Hulk, cara. Eu tenho essa mania de morder a bala, assim.
Ah, não, cara. Eu acho isso um sacrilégio, cara. Eu acho que chicletes são feitos pra ser mordidos, balas são feitas pra serem chupados, cara. Tipo, a bala, você põe ela na boca e você espera ela derreter, cara.
Ah, eu não sei. Eu acho que eu sou impaciente demais com as coisas da vida. Sabe, a vida.
Aí, você é muito ansioso.
É, eu sou ansioso. Aí a bala chega num determinado ponto que parece que não tá derretendo, eu vou lá e mastigo ela.
Eu faço
isso pra caralho. Sou muito revoltado, também. Revolucionário.
Eu já fui mais paciente. Eu já fui mais tipo João, hoje em dia eu sou mais tipo Daniel.
Não, eu sou super tranquilo e paciente. Cara, você falou de uma coisa que não era pra ser consumida porque fazia as crianças, né, meio que morrerem e tal, e aparentemente é... Eu não sou exatamente um médico, mas me parece que um produto pra criança que mata a criança não é um produto legal.
Sim.
Vocês lembram do maravilhoso Chiclete Adams, quando eles lançaram o chiclete
pequenininho,
mini?
O pequenininho que vinha na embalagem com um bocão?
Sim.
Nossa, lembro, adorava
isso. E aquele
isso,
mini
cara.
Chiclete, ele era minúsculo num ponto bizarro que ele descia pela sua garganta e ia pro lado errado, ia pro seu pulmão e se engasgava até morrer.
Sim, era muito bom esse chicletinho, cara. Chiclete Adams.
Sim, era muito bom.
Vou pôr no post
pra você morrer, velho.
Era feito pra você morrer, totalmente.
Eu já era um pouquinho mais crescido, mas eu lembro de ter consciência, cara, isso aqui não é feito pra dar certo, não.
Eu lembro que minha mãe não deixava eu comer isso.
Ah, eu comprava, eu comia mesmo, tava nem aí.
Ela morria de medo. Não, esse negócio aí é o tamanho disso. Vai engasgar, vai grudar na sua garganta, vai engolir, grudar, você vai... morrer sufocado e tal.
Mas é tipo isso, cara. Eu acho que eles meio que fizeram isso e falaram assim, ah, quer saber de uma coisa?
Eles meio que fizeram pra matar criança.
Não, mesmo. Os caras falaram assim, foda-se, nós vamos acreditar nos nossos sonhos. Vamos reagir a esse assalto.
Nossa, cara, o segredo desse chiclete era você virar o saquinho inteiro na sua boca e mastigar tudo de uma vez pra você ter um chiclete muito grande só.
Sim.
Na boca.
Porque daí, se você engolisse, não tinha perigo dele passar, né? Ele já grudava na goela e você ia morrer.
Exatamente. É muito mais fácil de você bocuzear, né? Porque não é com a mão, não é manusear, mas você...
Bocuzear.
Eu quase falei uma
língua. Outro na categoria bala drops que eu tô me lembrando aqui, cara. Nessa época era muito comum, tipo assim, o chiclete bom, bom, bom mesmo, era o Babalu.
Não, eu não gostava, eu não gosto daquela melequinha.
Sempre gostei do Babalu.
Não, eu preferia
não, mas eu tô falando assim, tá, é isso que eu ia te falar, o Babalu era mais caro. Eu falei bom, assim, no sentido de, tipo, mais high-end, sacou?
Ah, sim, era mais da modinha.
Da modinha, o mais caro era o Babalu. Como o ping-pong era mais baratão, onde que o ping-pong tentava ganhar a criança?
Nas figurinhas.
Não apenas nas figurinhas. Nas figurinhas e nas tatuagens. tatuagens decalcáveis horríveis feitas de tinta tóxica, cara.
Também tinha isso, cara. E era a figurinha que você passava, né, punha, colava assim no braço, raspava atrás, né? Depois você tirava e plaf, tinha um dinossauro tatuado. Oh, uma tatuagem, sou muito hipster. Ping Pong eu sempre achei mais gostoso, cara, porque era um chiclete com cara de chiclete.
Ele era durão, maçudão, né, cara? Né?
Você mastigava, ele demorava pra gastar, assim, sabe? O Babalu não, rapidinho ele já virava uma melequinha de nada e...
Não, eu gostava muito de Babalu de uva, cara, achava muito bom, velho.
Eu não sei, eu nunca fui muito chegado no Babalu, acho que é por causa disso, dele durar muito pouco.
Eu lembro que tinha uma bala, cara, que eu não tô lembrando o nome dela, que era uma bala, durona por fora e que no meio dela tinha um chiclete.
Não era Zung? Zung?
Era alguma coisa assim, cara, eu lembro que tinha essa bala.
A figurinha do Cavaleiro Zodíaco, não era?
Talvez seja.
Deixa eu dar uma fuçada, mano. É, bala Zung e Cavaleiro Zodíaco, tinha chiclete dentro. Ela era vermelhinha.
Isso mesmo.
Mas assim, ela teve várias fases, né? Essa do Cavaleiro Zodíaco foi, acho que, a mais famosa dela. Teve chiclete, teve a fase dela que ela vinha com figurinhas da família Dinossauro, dos Flintstones.
Além disso, nas balas ainda tinha a maravilhosa e tradicional bala Chita no saco de 1 quilo.
Essa eu não costumava.
Nossa, bala Chita eu achava muito bom, cara.
Nenhuma pra mim é melhor do que Halls, cara. Eu até hoje, pra mim, Halls tem gosto não, de cinema. Não,
Halls eu tenho hoje aqui em casa, agora, nesse segundo, eu sempre tenho um Halls comigo, eu compro a caixa do Halls, cara.
Eu compro também, cara. Eu vou no atacado ali e compro a caixa de Halls preto. Pra mim tem que ser Halls preto ou Halls de cereja. Halls de cereja me lembra... Sabe, juventude, adolescente, no cinema.
É, eu não gosto do Halls de cereja, não. Eu acho o gosto muito feminino, assim, sacou?
É meio enjoativo, até. Eu só gosto quando eu vou no cinema acompanhado. Aí eu gosto de um Hallzinho de... É o que você falou, é meio feminino e tal, mais fraquinho. Agora, o Halls preto, cara, que é o meu preferido, ele não sai do bolso, bicho. Halls preto serve pra várias coisas, inclusive. Aí, use a sua imaginação, querido ouvinte. Mas o Halls, ele tem um concorrente muito forte, que são aquelas balas... Vocês lembram que vinha...
Frigels, cara.
Isso, exatamente. Que era todo... era o Halls. Era o Halls de outra marca. Né? Só que elas tinham
não
sabores...
Não é, né, cara? Tipo assim, por exemplo, assim, eu lembro que o Frigels de cereja tinha um gosto meio de xaropão de tosse, tá ligado?
Tinha um gosto de mucofã.
É tipo assim. Isso, sacou? Tipo assim, ele tinha um gosto meio bizarro, assim, cara. Agora, tipo assim, não é tanto da época, mas de hoje, eu curto Trident também, cara.
Trident, eu não sou muito de chiclete hoje em dia, não. Mas eu gosto
muito de Trident de menta. O único chiclete que eu tolero é o Trident, cara. Eu gosto de chiclete Adams também, aquele da caixinha amarela, tá ligado?
Ah, sim, os chiclets, né?
Uhum.
Que é o que deu o nome, inclusive, que todo mundo fala chiclete, mas é, na verdade, pra quem não sabe, chiclete é uma marca, né? Igual o Bombril.
É, igual o Catupiry, né? Catupiry
é o Catupiry, é.
Catupiry é uma marca de requeijão que faz de um jeito especial deles lá, né? Então, tipo...
Pois é, mas você tava falando do House, eu lembrei agora do negócio de cereja. Vocês lembram de umas balas de cereja com uma
embalagem
prateadinha?
Tinha...
Que vinha mensagens,
Ai,
assim?
Kiss, cara.
É, vinha umas mensagens românticas.
Ai, bala Ice Kiss, cara. Nossa, cara, eu não me esqueço, cara. Teve uma menina que me deu uma bala Ice Kiss. E eu nem me toquei, tá ligado? Que ela tava meio que, tipo...
Ela te dá uma bala chamada Ice Kiss com uma mensagem romântica e você...
Oh, eu, pô, que generosa. Doido assim, tá ligado? Tipo, e salgar doces, tá ligado? Foi só o que eu pensei, cara. E eu nem me toquei nem nada, cara. E aí, tipo assim, eu fiquei todo felizão por causa da bala, que eu tava finzaço de comer uma bala, tá ligado? E aí, tipo assim, e a mina me deu o bagulho, eu só peguei e meti a bala dentro da boca, amassei o pacote, joguei no lixo, saí fora, tá ligado? E aí, tipo assim, velho, umas 4 horas depois eu em casa, eu falei, não, mas peraí. Sacou? Eu falei, tipo...
Olha aí, viu? Por isso que a gente, quando era moleque, não pegava ninguém, a gente não entendia.
Exatamente, cara. Sabe esses momentos da sua pré-adolescência que você poderia ter pegado alguém, mas você tava ocupado sendo imbecil, tá ligado?
Jogando a bala que a menina te deu com todo carinho fora o papelzinho.
Tipo isso, velho. Tipo, eu tava muito afim de uma bala. Nó, balinha, yeah! E aí, tipo...
Balinha!
Sacou? Tipo, joguei o bagulho fora, cara. Amassei e joguei no lixo na frente da mina, tá ligado? Aí, tipo... Umas 4 horas depois eu tô em casa, tipo, eu falei, nossa, essa bala foi top, que doida essa bala. Não, peraí. Não. Só que foi, tipo, foi muito otário, cara.
Tadinho, cara. Vocês lembram de... Vocês comiam bala de goma?
Eu comia, cara.
A famosa jujuba? Sim. Fala jujuba aí, fala jujuba também?
Aqui tinha jujuba também, cara. Tinha uns pacotinhos e tal, cara.
Pô, que delícia, cara. Aquele negócio ficar preso no dente e tal.
Nossa, quando eu usava aparelho, eu tive que parar de comer essa merda, cara. Porque, tipo assim...
Nossa, devia ser foda no aparelho
isso. Nossa, velho. Não, e tipo assim, era um trabalho hercúleo, cara. Eu precisava de 4 neurocirurgiões e 2 caras da NASA pra tirar aquela merda do aparelho, tá ligado?
Cara, em dente comum sem aparelho, o negócio já grudava que você só saía se você, ou você passasse o fio dental ou se você catucasse muito, assim.
Pô, cara, tinha umas balinhas que era tipo assim... Primeiro, cara, pastilhas de hortelã da garoto, né? A gente não pode falar de bala e não falar de pastilha de hortelã da garoto.
Existe até hoje.
E é maravilhoso. Mas tinha umas balinhas, cara, que também eram pastilhas, mas eram umas pastilhas redondinhas que cada uma vinha de uma cor, tá ligado?
Cada uma numa cor, não? Era essas que são a Fini, não?
Ah, não sei, cara. Eu tenho que ver uma foto pra ver e minha conexão tá muito lixo, cara. Mas assim, era uma pastilha que, tipo assim, é o mesmo estilo da bala de menta da garoto, da pastilha de menta da garoto. Só que em vez dela ser aquele retângulo, ela era uma rodinha, uhum. E cada uma era de uma cor. Então tinha, tipo assim, tinha uma branca e uma azul clarinha e uma roxa e uma vermelha e uma cinza, sacou?
O Salgachitos, na minha humilde opinião, é a melhor coisa que existe, cara. Eu tô aqui, inclusive, comendo um torcida. Aí, ó, vocês estão servidos?
Cara, eu quero deixar bem claro que Salgachitos foi uma coisa maravilhosa até o dia que criaram o monstro horrível da morte. E eu vou falar depois dele.
Mas esses salgadinhos, cara, eu sempre fui mais fã de salgado do que de doce. Mas os da Elma Chips, né, que são os mais... conhecidaços, né? O Cheetos, o Baconzitos, o Fandangos. Inclusive, o primeiro podcast que eu fiz na internet se chamava Papo Fandangos. Olha aí que bonitinho. Se você quiser pesquisar, aí procura aí. Eu acho que nem deve ter. Mas o Salgachito tem o Doritos também, eu tô vendo aqui na pauta, cara, que eu nunca fui muito fã, mas Doritos é muito salgadinho de gordo arrombado jogador de LOL, não é não? Vocês não acham?
Cara, eu discordo. Eu acho que o Doritos
porque você é magro, só por isso. Porque...
Pô, o Doritos é muito bom, cara, rompa. Mas assim, na moral, batata Ruffles é melhor do que Doritos.
A famosa Rufus. Batata Rufus. Eu acho melhor, cara.
Cara, o Doritos, eu acho que o Doritos leva essa estigma, porque é a que mais solta aquele pozinho, é a que mais mancha. Então, quando você pensa... Né, pra usar as palavras do Daniel, num gordo arrombado jogador de LOL, você pensa na camisa dele manchada com aquele pozinho
vermelho
do Doritos Nacho, que pra mim é uma vergonha aquele Doritos. Eu vivi o advento do Doritos, né, na sociedade belo-horizontina, e o Doritos, o original, ele era... Aquele o que hoje chamam de Doritos Dipas, né? Que é
com molinho?
É, ele é feito pra pôr no molinho, mas ele é basicamente...
Tinha não tinha especial que vinha uma latinha?
Assim, quando eles reintroduziram, tipo, ei, lembra quando a gente fazia um salgadinho show e estragou ele colocando um pó horrível? Pois é, a gente voltou com o salgadinho show como se ele nunca tivesse existido antes. Toma aí. E o Doritos Dipas, né, que é o Doritos original, cara, aquilo eu acho muito gostoso. Pra mim é o melhor disparado. É.
Eu gostava do molho, do salgadinho.
Cara, eu nunca fui falando. Eu curtia muito o Baconzitos.
Baconzitos,
muito bom. Delícia, cara. Eu demorei a gostar, quando era moleque.
Cebolitos, cara, Cebolitos.
Nossa, Cebolitos era muito bom. Eu curtia muito também um que era tipo um palitinho muito louco, que era salgadinho.
Stixi.
Isso mesmo, cara.
Ah, aquele que parece um graveto.
Esse que parece um graveto, cara. Aquilo era muito bom, cara.
Esse era, pra mim, os dois que eram o clássico do clube, que era pra ir no clube sírio ali no Pampulha.
Uhum.
Não no sírio libanês lá em cima, no sírio da Abraão Caram. E...
Aqui em São Paulo, fala sírio libanês, o pessoal só pensa em hospital.
Exatamente. É porque não, você fala sírio, cara.
Sentido.
É um clube. E o sírio sempre foi uma versão série C até do sírio libanês. Mas eles tinham a lanchonete deles, era fantástica. Foi lá que eu aprendi que eu gosto de pimenta quando eu era moleque. E aí eles tinham os dois clássicos de clube pra mim. Fala esses dois, eu penso na hora de comer eles debaixo do sol no clube, com as mãos molhadas de piscina e mijo dos outros e tal. que é o Styx e o Pingo Douro, cara.
Isso, eu ia falar
disso, cara.
Puta que pariu. Cara, por que será que esses dois se completam, né? Eu lembro de um, já penso no outro.
É porque eles são exóticos, eles não são...
Ação de cachorro e graveto, né, cara?
É isso. É ração de cachorro pra pessoas. Pingo Douro é muito... Cara, eu vou descer e comprar um Pingo Douro agora. Foda-se o podcast.
Cara, é muito gostoso, cara. E aquela merda enche você.
Sim.
Porque ele é maçudo, né, o Pingo Douro. Você come ele, ele é maçudinho, assim.
Sim.
Putz, que delícia, cara.
Foi das poucas coisas
que... Cara, eu frequentava o Clube da Caixa e tinha exatamente isso, com mais um clássico de clube que eu tenho que falar, cara, que é o enrolado de salsicha, cara.
Sim, cara. Caralho, foi... Se não foi uma coxinha, foi um enrolado de salsicha que eu pus molho de pimenta sem querer. E aí eu comi, e aí eu vi que não era ketchup e falei, caralho, eu gosto de pimenta. E, não, e nunca mais voltei atrás.
Você sabe que ali no Grande ABC o enrolado de salsicha chama coxinha de salsicha?
Sério?
Sério?
Uma vez eu tava, acho que foi em Guarulhos, foi em Osasco. Eu pedi um enrolado, o cara... Ah, a coxinha de salsicha? É, isso mesmo. Eu falei, opa, que isso, coxinha de salsicha? Não tem nem formato da coxinha. Mas enfim, voltando aos salgadinhos, cara, eu gosto muito dos Cebolitos.
Eu já gostei quando era criança, hoje em dia eu não consigo.
Vocês lembram dos Zambinos?
Zambinos, que eram de pizza, cara. Eram cheetos de pizza redondinho.
Esse porra, nunca Zambinos. Mais, né, cara? Nunca mais.
Desapareceu e nunca mais.
O que será que aconteceu com os Zambinos? Fica aí a nosso pedido pra Elma Chips.
Eu acho que... E até voltando um pouco na pontuação do João lá no começo, porque os Cheetos, né, os chips em geral, né, os salgadinhos, os salgachitos... Eles são agressivamente, né? O paladar deles é bem agressivo, é um salgado bem intenso.
É uma bomba de sal e corante, cara.
Exatamente. E eu lembro de desde sempre, quando eu era criança, de adultos falar, cara, eu não consigo comer isso, é horrível.
Minha mãe ela só atura um baconzitos e
é um arrombamento. E assim, se eu comer dois, é só pra degustar mesmo, porque uma parte de mim ainda aceita, mas em geral é horrível. E aí, o que acontece? A gente tem essa memória afetiva legal de alguns que não mudam, que é o que a gente mencionou agora, né? Baconzitos, fandangos, cheetos, etc. Fora os Zambinos, a maior parte dos clássicos estão aí. Uhum. Então é a mesma coisa.
E é claro, o Milhopan, né?
E é claro, o Milhopan, maravilhoso, que é o único que não tem gosto de nada. E acho que é por isso que os adultos não tinham problema com o Milhopan. E eles achavam engraçado.
É aquele que vende em porta de igreja?
Porta de igreja. Isso, que vende no sinal.
Vende em beira de estrada. Você compra esse pacote de, tipo assim...
Isopor colorido aquilo lá, né?
É, exatamente. É um isopor colorido. Então, assim, sempre foi um paladar muito peculiar e agressivo. Só que o pessoal da Elma Chips... vamos deixar mais agressivo. Vamos... Entendeu? Isso funciona quando você tá falando de metal, por exemplo. De grindcore.
Você Você colocou na categoria de chips talibã, né?
Ah, sim.
O Milhopan.
O Milhopan tá na categoria chips talibã, porque tem várias marcas que a galera não lembra, que fazem uns chips que são decentes, que você come legal e tal.
O genericão.
É, o genericão. E aí, a treta foi que a Elma Chips falou, não, vamos pegar esses chips perfeitamente decentes que a gente tá fazendo... E vamos fazer versões ainda mais agressivas e com sabor ainda mais brutal pra, sei lá, pra quê, gente? Tá com tempo, sobra na mão, vamos fazer isso, beleza. E aí veio com essa putaria de o Doritos, esse Doritos do pozinho, cara, é um negócio que eu não aguento aquela merda, cara. Eu tenho as variações de Ruffles também, tem a cebola e salsa, é a única que eu tolero, assim, o mínimo. O resto tem que ser a pura.
Putz, você lembra quando teve uma promoção que era pra você mandar o seu sabor, que eles iam... Escolher um sabor e fabricar, sim, cara. Nem sei qual foi a porra que ganhou.
Cara, eu lembro de uma época que a Elma Chips soltou um que era sabor hambúrguer, que era uns pãozinhos, uns hamburguinhos, umas tirinhas de ketchup, umas tirinhas de mostarda, tudo misturado no mesmo saco, aquele que parece isopor e tal. E, assim, deu pra ver que eles estavam empenhados realmente em emular um pouco do sabor e tal, mas é uma parada mais enjoativa do mundo.
Além da tradição, né, que esses salgadinhos da Elma Chips tem, né, de... Nossa, pegou gerações aí de crianças e adolescentes e nós adultos, por que não? Sim. Eu acho que eles também fizeram muito isso por causa do marketing todo que eles faziam, por causa dos brindes.
Que sim.
Vinha coisa pra caramba,
cara. Assim, na moral, cara, a Elma teve tudo, né, velho?
Tudo. Desde o Tazo até a simples figurinha que você mudava Tazo, assim, figurinha, ela mudava
Beyblade. Eu lembro que na época das Olimpíadas tinham hologramas 3D bizarros de esportes loucos, tá ligado?
Tinha de dinossauro, tinha do Simpsons.
Cara, tipo assim, cara, eu tenho certeza que em algum momento teve o Monte seu Chevette 86 e tinha peças de carro dentro do
negócio. Minha roda, o volante. Nossa, cara, isso aí fez. É lógico, foi feito pra isso, né? Pra fazer a criança querer loucamente o salgadinho.
Sim, é por isso que eu fico puto, porque assim, além disso, porra, não custa nada você botar um brinde dentro do saquinho do negócio. Não custa nada, cara. Não custa nada. Você compra os direitos da parada, manda imprimir um papel qualquer e tal, e faz um negócio, beleza. Sua empresa é gigante, você não tá forçando o pessoal
do Milhopan. É uma chip da Pepsi, cara.
Pois é, você não tá forçando o pessoal do Milhopan a fazer isso, entendeu? Então pra que que você vai colocar um pó sabor Césio com Sazon na parada pra entendeu? Você mete uns brindes da hora que a galera compra.
Cara, tô lembrando de outra coisa, velho. Quando a gente, tipo assim, tava saindo da infância e já entrando na adolescência, foi mais ou menos a época que começou a chegar nas lojas americanas aquela batata Pringles, tá ligado?
Esse é um salga chips.
Mas era um bagulho bem mais caro, assim, cara. Era um bagulho opressor. Eu lembro que você comprava tipo assim, você ganhava sua mesada, aí você falava assim, não, no começo do mês eu vou comprar um Pringles, porque no final do mês eu já não compro Pringles mais nunca, tá ligado?
Tipo... 30 conto uma lata de Pringles, não
sei. Era horroroso, Pringles era horroroso.
Era caro pra caralho, mas era muito gostoso, velho.
Ainda é, cara.
Pringles segura a onda demais, eles são muito consistentes. Eu lembro direitinho que minha tia morava na mesma rua que eu morava, e aí, às vezes eu ia passar fim de semana lá, tinha piscina e o caralho, e aí lá no alto da rua já era a parte granfina da avenida, então tinha tipo delicatessens, não tinha, o supermercado que tinha era meio longe e tinha delicatessens, e o único lugar no bairro que vendia Pringles era essa delicatessen, e era uma litania de moleque, quando todo mundo cismava assim, juntava eu com minha irmã, minha prima, com o filho, não sei quem, não sei quem. Oh, caralho, a gente podia mandar um Pringles agora, aí chegava todo mundo nos adultos assim, vaquinha pra mandar um Pringles, pelo amor de Deus, crianças doentes, vamos lá. E aí, assim, de cada 10 vezes que a gente tentava, a gente conseguia duas. E era uma lata de Pringles pra 200 moleques. Aí cada um pegava três, assim, e guardava, igual o Gollum. Preciosas.
Nossa, é uma delícia, cara. E eu, a Pringles, eu acho que é a única batata que eu gosto, assim, de todos os sabores dela.
Sim, sim. É bem gostoso. Eles têm esse negócio que eles inventam sabores. Ah, vamos fazer um negócio com sabor louco e tal. Mas eles têm uma seção separada de sabores horrorosamente agressivos, que são os apimentados. Aqueles apimentados extreme deles lá são realmente bem brutais. Mas todos os outros, cebola com cream cheese, com não sei o quê, esses que vêm junto com a latinha vermelha original, todos eles são... Só muda um pouquinho, não acrescenta nada.
É muito bom, velho.
E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas eles lançaram um Pringles agora, que é o formato do Pringles, mas é uma tortilha. É um Dory Pringles. É um Pringoritos. Eu não sei se vocês já viram. Oh, recomendo demais, é muito gostoso.
A gente falou de tanta coisa gostosa. Eu posso falar de uma coisa que é horrível e que era uma morte horrível, cara?
Claro, por favor.
Balancear, né?
Esse é o monstro da morte?
Esse é o monstro da morte, cara. Tipo assim, cara, em algum momento, um cara que não entende nada de infância, guloseimas ou felicidade virou e falou assim: ei, sabe o que, que essas crianças estão precisando? De um biscoito seco e ruim com sabores artificiais de queijos europeu de velhos, cara.
Bongoter,
cara. Nossa, cara, você velho, me lembrou disso agora.
Tomar no cu, velho, que porra é aquela?
O negócio, cara, é caro, bicho.
Cara, eu era sempre...
Era caro pra caralho, velho. E tinha um gosto horrível, cara. Era um gosto forte de queijo velho.
Tá ligado? Cara, não,
cara.
Eu vou ser obrigado a ser o contraponto desse episódio, bicho. Porque eu sempre pensei, tipo... Eu sempre vi o João como uma espécie de de irmão da cidade grande, assim, sabe? Tipo, não, ele é todo refinado e tudo, né? Não, ele toma chá com o dedinho pra cima e tal. Eu sempre tive, sabe? Sempre tive uma admiração jeca pelo João, assim. Aí o cara vem e me fala mal de Bonguter. Caralho, você é muito roceiro, velho. Caralho, que filho da puta. Ô, Bonguter é gostoso pra caralho, bicho. Bonguter é muito bom. Você... Nossa, cara, porque... Eu vou sair do podcast, velho. Falou pra vocês.
Não, cara, eu vou te falar o que era como muito assim? Bom. Não, rapidão. Sabe o que era muito cara. Bom, Moret? Sabe o que era bom pra caralho? Provolone. Provolone era bom pra caralho, cara. Sabe o que era bom pra caralho, cara? Grana Padano, cara. Grana Padano é um puta queijo do caralho, cara. Sabe o que é ruim pra caralho, cara? Bom gutê de provolone, bom gutê de Grana Padano, cara.
Cara, mas a gente tá falando de infância. Você agora, você continua. Você agora você assumiu caramba. A forma completa de tomar chá com o dedinho pra cima. Então você pode falar de queijo. Queijo é um negócio que eu não entendo. Você falou provolone é o único que eu sei de nome que eu acho foda.
Mas é isso que eu tô te falando, cara. Mas tipo, o nessa época, era coisa cara. De
criança. Eu fui uma criança mais chique que você, cara.
Foi, cara. Você foi uma criança super refinada, cara. Não, você tá de parabéns, velho. Eu era uma criança jeca, cara. E quando eu comia aquele negócio, eu cuspi ele pra fora e falei, caralho, cara, eu sou da roça, velho. Tipo, às vezes minha avó deixava o queijo envelhecer pra poder fazer pão de queijo, tá ligado?
Por que um boi peidou na minha boca, né,
cara? É tipo
que
isso, mesmo? Saco, cara. Tipo assim, cara, tipo assim, eu quero entender, tipo, por que que eu quero entender como que uma criança matou a família desse industrial e ele quis se vingar, tá ligado?
Tipo... Cara, pior que esse salgadinho, cara, quando eu era criança, eu era louco por ele por causa da caixa.
A caixa também, era. Cara.
É uma sessão áurea, cara. Ela atrai o olho. Você olha aquela caixinha redonda, e aí na hora que você vai abrir aquele pacotinho, aquele saquinho dourado, ele rasga e cai tudo no chão. E aí você tem que catar do chão com terra e comer e tal. Mais alguém?
Velho,
não,
eu achava só eu. Só que na hora que eu pus na boca, tá ligado, cara? Tipo.
Eu falei isso, mas eu já comi com um pouco de terra, porque caiu no chão.
Um temperinho.
Tanto que eu gostava, não, porque eu fui abrir o saquinho de prata que fica dentro da caixa.
Sim.
E é um puta saco arrombado que não abre nem fudendo. E aí a parada rasgou e voou altos no chão e eu gostava assim, cara, eu ainda adoro o Bonguté. E eu vi aquele negócio caindo no chão e falei, eu não acredito não, não vai dar tempo da bactéria chegar não. E comecei a catar vários na grama do clube assim.
Tem a tolerância, né? 3 segundos, tudo bem.
É 3 segundos ou 3 dias, porque a bactéria leva 3 segundos pra subir no alimento. Mas a bactéria morre em 3 dias. Então, se você esperou mais de 3 segundos, espera 3 dias, que aí não tem mais bactérias, porque todas elas estão mortas.
É, e se você tá acostumado a comer coisa do chão, não vai ter bactéria que te vença. Não adianta.
Mas é só pra dizer que, assim, eu fiquei impactada pelo ódio de vocês ao Bonguté, cara. Eu sempre adorei aquele negócio, ainda adoro. Puta que pariu, o Bonguté é show demais.
Rafael Mordente, você cunhou o termo peculiar rebuçados aqui na pauta. O que seria?
Eu tô usando errado, porque rebuçado é só bala em português lusitano.
O que seria um rebuçado? É o quê?
Eu não sei exatamente por que tem esse nome, mas eu é o nome que
rebuscado.
Pois é, eu também. Aí eles usam isso pra balas, tipo house, tipo etc, balinhas tipo hard candy.
Rebuçado me lembra aquele filme O Rebuceteio.
É, nosso ótimo filme, inclusive, clássico do Canal Brasil.
Sim.
Recomendo.
Procure você, criança que está ouvindo. Procure mais papai. Pra mamãe.
Mas aqui eu incluí chocolates, eu incluí várias coisas que não são necessariamente só os rebuçados conforme.
E você incluiu, cara, pra mim, uma das coisas mais gostosas do universo que a gente devia começar dela, cara.
Por favor.
Dipenlick, cara.
Nossa, um negocinho que dava estalinho na boca.
Sim, Dipenlick era.
Cara, era simplesmente um pirulito que você passava um açúcar. Esquisito e, sei lá, radioativo.
Você molhava ele na boca.
Molhava na boca e ele fazia.
Empanava.
Cara, era o bagulho mais anti-higiênico do mundo. Porque, tipo assim. Você não, pegava.
Não é, cara. Pra você que dividia de pinique com mendigos, talvez. Mas pra quem usava de pinique sozinho, é de boa, assim, pô.
Cara, tipo assim, cara, eu tô partindo do pressuposto que, tipo, você não comia aquela porra inteira de uma vez. Então, tipo assim, você lambia aquela merda, enfiava dentro da sua mochila que tava lá com coisas radioativas do passado e seu short da educação física de 3 semanas atrás, tá ligado? Aí você ia pro recreio, o Dipenlick já tinha suado lá dentro, já tinha rolado uma biogênese, já tinha tipo um filhote de mandril dentro do Dipenlick desenvolvendo, tá ligado?
É verdade, é verdade.
Aí você passava e falava assim, ué, de onde que veio essa lesma, essa coisa? Tipo...
Era tipo isso mesmo.
Mas era muito gostoso.
Sim, era maravilhoso, cara.
Se eu não me engano, o Dippin' Leek era o que era só azedinho. O Rock and Pop, o Pop and Rock, que era uma versão de que o açúcar era, que era o de estalar. Eu não sei se eu tô lembrando certo ou se eu tô confundindo. Mas de qualquer forma, essa categoria de saquinho de açúcar Bad Vibe que você molha o pirulito na boca.
Sim.
É um negócio muito horrível, cara. Era muito gostoso.
Era muito gostoso, mas, tipo assim, hoje em dia eu fico pensando e eu falo assim, cara, como que a vigilância sanitária permitia isso, tá ligado?
Exatamente. Não tem como ser mais preciso do que isso. Mas ao mesmo tempo que a gente tinha, né, o peculiar de Dippin' Leek, a gente tinha, por exemplo, reviravoltas. A gente tinha reviravoltas inesperadas em coisas tradicionais, que é o caso do pirulito Sem Blue, o famoso pirulito da língua azul.
Caramba, ele tinha esse nome mesmo?
Sem Blue.
Nunca soube disso, mas existiam tantos genéricos também, cara.
Ah, sim, com certeza.
Não, tinha várias coisas que tingiam a sua língua, cara. Teve uma época que o Babalu tingia a sua língua,
sim,
também, cara.
Sim, é verdade. Eu
acho que sempre tingiu, não foi?
Não, assim, tingia involuntariamente.
Se você pegar um Babalu azul, acho que sempre vai ficar azul a sua língua.
Sim, não, ficava um tempinho só, tal, mas depois eles fizeram um que, tipo, propositadamente deixava a sua língua...
Por causa da vida, né? Ficar com a
língua. Não, mas mais tempo, assim, sacou?
É, que tinha anilínio, caralho, e ficava realmente a língua muito azul por muito tempo, e era muito legal, era a época que eu mais tive vontade de perder o bebê, foi a época que a galera tinha a língua azul, fala, nossa, deve ser muito legal dar um beijo na gata.
Na gata da língua azul, cara. Eu gostava do pirocóptero, cara.
Puta que pariu,
que
nem
vinha fala. Pirocóptero era demais, cara.
A hélicezinha pra você. Cara, é um brinquedo tão simples, né?
Tão simples, bobo. Cara. Aquilo ali dominou o pessoal da minha sala na escola. Assim. Dominou, assim, foi...
Cara, até a gente descobrir que se a gente pegasse as pilhas velhas da nossa casa, a gente podia fazer guerra de pilha usando as carteiras pra nos proteger contra as pilhadas que vinham de um lado e do outro da sala, cara. Os pirocópteros nos dominaram, cara.
É basicamente isso. Até surgirem as beretinhas.
Até surgirem as beretinhas e a guerra de pilhas, cara.
Até surgir o Estado Islâmico, né? Quase. Mas nessa ainda dos clássicos, né? Dos rebuçados que o Mordente colocou, cara. Eu coloco aqui um destaque para moedinhas de chocolate.
Oh, aí
seu guarda-chuvinha de chocolate.
Nossa. O guarda-chuvinha de chocolate era bom demais, cara.
Era horrível, bom, né? Mas era bom, cara.
Não, eu ainda acho que é bom e é bom. E pra mim não tem, não tem.
Cara, pra mim, chocolate parafinado é o melhor chocolate, cara.
É o melhor, sim, chocolate.
É o melhor. Velho, não tem torcida moral no meio do negócio.
Eu só vou contar uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida, cara. O Pança, o Gustavão, boi parrudo, o nosso especialista em filmes B, um dia ele me ligou. E foi, tipo, uma das ligações mais fenomenais que eu recebi em toda a minha vida, cara. Ele me ligou e falou assim, João, o que você tá fazendo? Aí eu fui falar pra ele, não tô fazendo nada, Ele falou assim, não, você não entendeu, não. Eu não te liguei pra perguntar, eu te liguei pra contar o que você tá fazendo. Você tá vindo aqui pra casa agora, porque a gente tem de hoje até amanhã pra comer 5 quilos de chocolate.
Por quê, cara?
Eu falei, como assim, cara? Ele falou assim, você tá perguntando e você não tá desligando o telefone vindo. Aí eu falei, ok. Desliguei o telefone e fui pra casa dele. Quando eu cheguei lá, o Mullet estava chegando lá também. Quando a gente chegou, ele só virou pra gente e falou assim, senhores, até a cozinha, por favor. Tinha uma caixa de chocolate parafinado. Uma caixa de chocolate parafinado. Ele virou e falou assim, eu tava chegando em casa, voltando da minha corrida. Tinha um maluco com um caminhão falando, vendo chocolate. Eu fui trocar uma ideia com ele. Ele virou e falou assim, mano, vou te dar a real. Esse chocolate vai vencer amanhã. E eu tô com um caminhão inteiro dele aqui. Aí ele falou assim, pô, cara, que paia e tal. E como é que é o chocolate? Ele falou, não, é chocolate parafinado, é muito gostoso. Eu falei, pô, eu adoro chocolate parafinado. Ele falou assim, quer saber de uma coisa? Toma essa caixa pra você. E deu uma caixa de 5 quilos de chocolate parafinado pro Pan.
Mas era o que? Era barra? Era o quê?
Eram barras de quase 2 quilos, 1,5 kg, uma coisa. Nossa, assim, sabe? Cara,
era pra o pessoal derreter e fazer outras coisas.
Exatamente.
Ah,
tá. Ia vencer amanhã, cara. Ele virou pra gente e falou assim, nós temos daqui de hoje até amanhã pra comer 5 quilos de chocolate parafinado. Cada um abre uma barra e começa, cara.
Nossa, bem saudável, né?
Cara, tipo assim, a gente
quem não sobrava vivo 5 ganha.
quilos, mas assim, a gente deve ter comido das... sei lá, 4 barras, a gente deve ter comido umas 3, cara. É como se você, tipo, pegasse um aqueles brigadeiro granulado, derretesse ele, pegasse uma vela, enfiasse lá dentro e comesse a vela, cara.
Isso que eu ia falar, dá pra você acender uma vela. Você botar um pavio no chocolate, cara.
Sim.
Uma vela que você...
Parafinado, mas e as moedinhas? As moedinhas não eram tanto, nem as moedinhas, nem os cigarrinhos. Eles, era um chocolate mais...
Agora o guarda-chuva, velho.
Guarda-chuva era o verdadeiro original chocolate parafinado.
O guarda-chuva era uma vela em formato de guarda-chuva.
Mas
o pavio era aquele cabinho.
Enfim, aí as moedinhas, o cigarrinho, cara, cigarrinho de chocolate.
Cigarrinho de chocolate.
Eu vivi
outra isso. época, gente.
Cara, isso existia.
Cigarrinho e revólveres de chocolate, cara.
Sim, tinha revólver de chocolate também. E eram todos gostosos.
Seja um marginalzinho chocólatra. Era a mensagem que passava esse negócio.
Não, velho, o revólver de chocolate, eu lembro uma vez que a Copanhague fez uma propaganda do revólver de chocolate, que era uma criança tirando um revólver de chocolate da caixinha, pondo dentro da boca, rindo e mordendo, cara.
Que coisa errada, cara. Chocolates Série B. É bem comum, né? Os chocolates, os chocodoces, as salgadrogas e os gulocrimes terem aqueles genéricos, né? Feitos com sérias restrições orçamentárias, mas que não deixam de ser deliciosos.
Sim, normalmente são os que carregam... Costuma rolar muito potencial nisso, porque o pessoal faz na boa vontade. Não, vamos fazer um doce show. Sim. A gente tem pouco, entendeu? Aí você imagina o cara dando um discurso motivacional ali para 6 ou 7 pessoas que trampam...
Aquele discurso do coração valente, né?
É, 6 ou 7 pessoas que trampam no, na garagem do...
Vão roubar
do
nossa prédio, liberdade, cara. Mas não, vão roubar nossos salgadrogas.
Yeah! E aí eles vão e mandam um negócio muito bom. Então, assim, no tempo que eu morei em Portugal, eu tive que... Porque, assim, lá é foda, porque é uma terra de muito conhecida pelos gulocrimes, salgadrogas e chocodoces. Eles sabem muito fazer sobremesa. Mas não é barato, assim, a gente tem empresários, mas não, em termos de custo de vida, não dá pra você mandar um negócio show, assim, toda vez. E aí foi lá que eu descobri o verdadeiro potencial do chocolate Série B, porque eu só comia chocolate Série B e eu amava. Eu tava, cara... plenamente satisfeito com todos os chocolates série B que eu comi lá. Então eu voltei pra cá já com um distintivo diferente no Xbox Live
dos chocodoces. Nesse quesito de chocolate série B, eu particularmente introduzi ao mordente 3 grandes clássicos. Sim, dos chocolates.
Você me introduziu ao conceito do chocolate série B, o que é o que me levou a me aventurar nisso em Portugal. Você me introduziu no conceito, que foi com os 3 melhores.
Sim, que são o All Right. Cara, o All Right, o próprio nome dele já fala tudo sobre o conceito do chocolate Série B. O All Right, cara, ele tenta ser uma mistura de Snickers com Milky Way, uma coisa assim. Uhum. E ele falha miseravelmente em ambos, porque ele não é nenhum nem outro. Ele não é fenomenal, mas ele é apenas All Right, tá ligado? Mas ele, tipo... Ele
não é horrível também.
Eles são daí, não é? Porque todos os nomes que vocês colocaram aqui eu não conheço nenhum.
Será
que não é regional?
Cara, eu acho que...
Cada região tem o seu Série B, será?
Pode ser, cara. Eu acho que a Araújo aqui, ela comprava vários desses, que eram chocolates, entre aspas, importados. Mas não era importado, mas não era tipo um Snickers, não era tipo um Kit Kat antes de fabricar Twix. No Brasil. Não era um Twix, tá? Uhum. Era um bagulho que era importado bastante pra você falar que era importado.
Do Paraguai, né, provavelmente.
É tipo isso, sacou? Então tinha 3 que era maravilhoso, cara, que era o All Right, que era... Tipo assim, ele era isso, cara. Ele não, ele não é bom, ele não é ruim, ele é All Right, tá ligado? Eu
podia chamar Ok também.
Sim, tinha o Tronk, que era literalmente no formato de um tronco de árvore.
E era muito gostoso, porque o tronquinho, a casca do tronco era isso, ela era crocantinha, tipo um waferzinho, e dentro ele tinha um chocolatinho mais macio.
De avelã, inclusive.
De avelã, inclusive, cara, muito. O tronco foi a parada que mais me surpreendeu, porque eu vi, eu passei 10 horas rindo dessa
Então ele era tipo um lance, assim, só que sem cebolinha.
Era um lance no
formato de uma árvore, só que sem cebolinha, cara.
É, e não tinha chocolate por cima. Por cima era só o waferzinho.
Era um lance sem cobertura.
Sim. Exatamente. Cara, era... Aí depois que eu parei de rir, eu comi, eu falei, cara, é incrivelmente bom. Eu não esperava, achei que ia ser um lixo. E é gostoso, o tronco é gostoso.
Então. E tem o melhor de todos, cara, que tipo assim, eu tenho certeza que o cara simplesmente colocou o nome com um Y no final pra galera achar que era em inglês, cara, mas não era. Era o Chocolatey.
cara, chocolate. O preferido do Adobe Hitler. Sim,
cara. Chocolate, cara.
Chocolate.
É o nome mais imbecil do mundo, cara. Cara, era a mesma coisa se eu tivesse, tipo assim, uma fábrica de macarrão e eu chamasse ele de macaroni, sabe?
Cara, nome, chocolate, cara, o chocolate eu nunca comi, mas é o melhor, é disparado o melhor de todos de nome de chocolate. Chocolate,
cara, é chocolate com Y no final, e tipo assim, e na hora que você come, você fala assim, ok, eu entendi o Y, tá ligado?
Que nome maravilhoso, cara. Chocolate aí, pra você.
E o pior que o chocolate aí, cara, ele não tinha gosto de chocolate, ele tinha gosto de yo-yo creme, tá ligado? Então, nossa, assim, não era exatamente chocolate, tá ligado? Era chocolate aí.
Sim. Tá aí um que a gente esqueceu de falar lá em cima, isso aí era, também fez uma febre.
Foi. Yo-yo creme, né? Mas a gente não falou dos pastosos, cara. Tem toda uma categoria, cara, de pastodoces, cara.
Esse vai entrar no episódio de gulonojos.
Sim, que aí tem que entrar o yo-yo creme, tem que entrar Nutella, Danette.
Nutella.
Chandelle.
Chandelle. Nossa, eu faria um episódio inteiro só sobre Danette e Chandelle.
Cara, vocês puseram aqui na pauta um chocolate chamado Lion e outro chamado Teens.
Sim.
Existe mesmo esses chocolates, cara? Cara,
o Lion...
Eu tô imaginando o Lion Man, sei lá, na embalagem. Cara,
é tipo... Imagina assim, pensa no... Que um designer foi contratado pela Emoré pra poder vetorizar o videozinho, blá blá, etc. Aí você pensa que o cara que fez o design pra Emoré é um cara que, assim, ele pode cobrar por isso, ele é um profissional da área.
Sim.
E aí o amigo dele, que tem uma fábrica de chocolate na garagem do prédio dele, falou, cara, se você não puder fazer pra mim na camaradagem, você me recomenda alguém pra poder fazer um leão pro meu chocolate Lion? Aí o cara falou, não, eu te recomendo, eu tenho um brother aqui que faz.
E não, esse ele brother... falou assim, eu tenho um brother que é micreiro.
Que é micreiro.
Tem um sobrinho, aí, né?
Aí o cara vai no grupo do Face e fala, ô, galera, eu preciso de um leão vetorizado. E aí metem um leão. E aí ficou isso. E o Lion, ele é tipo um choquito. Ele é crocantinho. Assim, ele é um choquito infinitamente inferior ao choquito. Porém, não é essa coisa... Ah, meu Deus, é horrível. É gostoso. É ok.
É assim, dos mesmos caras que fizeram os gráficos revolucionários do Philips CDI, né, cara?
Cara, vocês estão botando ele no Série B? O Lion é da Nestlé, cara.
Caralho, o Lion é da Nestlé. O Lion é muito fodido, cara.
Cara, o Lion é da Nestlé. Tem até uma versão dele cereal aqui, tipo...
Nossa, o Lion... Filhos. O Lion tá tipo quando o Corinthians caiu. Todo mundo fraga o Corinthians, mas o Corinthians jogou a Série B, com certeza.
Olha, eu vou mandar pra vocês, cara. Eu tô sem brincadeira. O Lion é um leão horrível, igual você falou. Só que é da Nestlé. Quem diria? Nunca, nossa, vi esse chocolate por aqui, cara.
Cara, eu nunca imaginei que fosse. Eu cansei de ver, nunca achei que fosse da Nestlé. O Teens, ele é da... Não é Balduco, não. Ele é de uma fábricazinha também que não é tão desconhecida. Ele é tipo um travesseirinho pequenininho, que a casca... É tipo uma mandita em forma de travesseiros pequenininhos, okay. E a gente esqueceu de a mandita.
Uhum, é da Marilã.
Marilã, isso.
Tô vendo
o Teens. O Teens é muito decente, porque ele tinha uma época aí que ele tinha um preço bacana. E
parece
uma
goiabinha de chocolate.
Sim, mas é bem pequenininho assim, tipo um chips de chocolate. Mas eu lembrei sem querer agora da Mandita, a gente tá em Série B e a Mandita não é Série B, é a Mandita, eu não sei vocês, mas puta que pariu.
E eu quero recomendar pra quem tá ouvindo, ouvinte, se você tiver no trabalho e for procurar chocolate Teens no Google Imagens e tiver com um negócio de Safe Search desbloqueado, tome cuidado, tá? Só quero dar esse aviso.
fica a dica pro pessoal da Marilã aí, que vacilou.
Pra fechar o episódio, assim, na nota bem, bem legal, bem upbeat, bem pra cima, eu queria contar um caso muito bacana.
Ah, lá vem, quando você fala que as coisas vão pra cima, eu já até sei que vou chorar no fim.
Não, cara, esse caso é muito foda, velho. Tipo,
você tem não vai falar de ninguém que perdeu as bolas comendo um chocolate.
Não, né? Não. Nossa, que loucura. Tem um colégio aqui em BH, chama Loyola, e tem uma tradição no Loyola que tipo assim, no último dia do terceiro ano e tal, os meninos vão vestidos de meninas, com saias e vestidos, e as meninas vão com roupas masculinas, com gravatas e tudo mais.
Ah, sim.
E é uma grande loucura da classe média alta belo-horizontina.
Não, todo colégio tem isso. Trote de formatura.
Aí, beleza, cara. Num desses trotes, A galera, tipo assim, como todo bom colégio, tem um baleiro tradicional que tá, tipo, há 700 anos na frente do colégio. É. Aí, tipo assim, chega a galera ensandecida de manhã, travestida e louca, e aí eles resolveram correr atrás do baleiro pra, tipo, jogar o baleiro pra cima, tá ligado? Ficava... É. Aí o baleiro assustou muito, ele foi pra rua e foi atropelado por um ônibus. Na frente do colégio.
Caramba, ele tava tipo com esse negócio das balas junto, assim, e voou.
Sim,
bala pra todo lado.
Ele pegou, a galera veio um tanto de travecones loucos do terceiro ano, correndo atrás do baleiro. Ele não sacou direito o que tava acontecendo, ele achou que ele ia ser, tipo, estuprado e morto. Ele pegou as balas dele, abraçou os seus negócios de bala e atravessou a avenida sem ver. Levou um plau do busão e o terceiro ano matou o baleiro. Fim.
Meu Deus do céu.
Que história maravilhosa, cara. Hip baleiro. Bota aí a hashtag, você que ouviu e ficou triste.
Hashtag hip baleiro.
Hip baleiro. Meu Deus,
cara. Imortal nos meus versos.
E um amigo nosso, que jamais será nomeado, talvez tenha sido um dos responsáveis pelo cruel assassinato desse baleiro.
Eu até imagino quem.
Foi o Chimbanha, cara.
Você ouviu? Decrépitos de volta na próxima semana.
Legal, rendeu pra caramba, cara.
Cara, nossa, sim, cara, a gente tá falando de coisa que a gente ama, cara, que é ser gordo.
Ser gordo e comer lixo, né?
Ser gordo e comer lixo, cara. Você tem duas coisas que eu amo como um porcalhão filha da puta que devia morar num chiqueiro, cara. É minha própria obesidade calculada por Neil deTice Grayson.
Neil deTice Grayson. Cara, João, lembrei de você, cara. No filme do Batman vs Superman aparece o Neil deGrasse Tyson falando do
sério,
Superman.
Sério, cara?
Aparece ele no jornal, cara. Não, porque nós temos que entender que esses aliens não podem ficar aí soltos.
Cara, eu amo o Neil, cara.
Na hora que ele apareceu no cinema, todo... O cara é muito...
Mas falando sério, cara, a gente tá falando, tipo assim, como porcalhões do caralho, a gente só quer falar da nossa ração no chiqueiro, né, cara? Tipo...
Pois é, que delícia falar do que a gente entende, né?
Sim, cara. Peraí, tem mais lavagem? Ah, lavagem, sacou? É tipo
lavagem porcalhão... com parafina.
Porcalhão, filha da...
Se a gente fosse um motoclube, a gente ia chamar Porcalhões do Inferno. Imagina? Tô até imaginando o brasão, assim, um
cara,
porcão.
Cara, a gente ia
assim.
Chamar Obesaços da Harley, escrito errado, tá ligado?
Harley com R, né?
Ai, meu Deus.